tarde. Nosso assunto agora é o outro. Nós encerramos aquele assunto na parte da manhã e agora nós vamos ler na carta aos Efésios, no capítulo 5 e o verso 18. Carta aos Efésios 5 e 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta tarde. Enchei-vos do Espírito Santo. Os assuntos relacionados ao Espírito Santo são todos muito preciosos para a nossa meditação. E esse ser cheio do Espírito Santo é também interessante para nós. Nós vamos pensar um pouquinho como isso pode acontecer. Durante os meus primeiros anos de vida espiritual, de salvo, eu achava que ser cheio do Espírito Santo era eu ter mais do Espírito Santo. E na medida que a gente foi ouvindo os ensinos da palavra de Deus e aprendendo que o Espírito Santo é uma pessoa e a gente não tem como ter mais ou menos de uma pessoa, e também a gente foi ensinado que ser cheio do Espírito Santo não seria eu ter mais do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ter mais de mim. Mas eu também sou uma pessoa. Se uma pessoa a gente não tem como ter mais ou menos dele, como o Espírito Santo pode ter mais de mim? Só que isso é verdade. Quando o Espírito Santo tem mais da minha mente, e eu gasto muito tempo pensando nas coisas de Deus, quando o Espírito Santo tem mais dos meus ouvidos, e as coisas que eu ouço é aquelas que agradam a Deus. Se o Espírito Santo tem mais dos meus olhos, e as coisas que eu leio, as coisas que eu vejo, é aquelas segundo a vontade de Deus. Se o Espírito Santo tem mais da minha boca, E aquilo que eu falo, que eu canto, é segundo a vontade de Deus? Se o Espírito Santo tem mais do meu coração, e o meu desejo é dele, é para ele, é para as coisas de Deus. Se o Espírito Santo tem mais das minhas mãos, o meu trabalho, as minhas obras, é para a glória de Deus. Se o Espírito Santo tem mais dos meus pés, e sigo o caminho que ele me guia, ando segundo a sua vontade, então isso seria ser cheio do Espírito Santo. Depois do batismo do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Mas o outro evangelista disse que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E o outro disse que ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. Aquele homem era completamente guiado pelo Espírito Santo. E ele era cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo ter mais da gente, ter mais liberdade na vida da gente, cativar a nossa mente, o nosso coração, dominar as nossas atitudes, as nossas reações, nos guiar em todos os sentidos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E eu creio que todos nós devemos ter esse desejo nos nossos corações. E mesmo com todas as nossas falhas, desejar ser crentes cheios do Espírito Santo. Alguém pode pensar: será qual a razão principal do crente, que o crente precisa ser cheio do Espírito Santo? E alguém poderia dizer: olha, o crente precisa ser cheio do Espírito Santo para ele exercer as suas atividades, porque lá no trabalho, ou lá no trânsito, nós enfrentamos tanta dificuldade para testemunhar. Então, sendo um crente cheio do Espírito Santo, a gente vai exercer as nossas atividades para a glória de Deus. A nossa vida, o nosso testemunho, o nosso trabalho vai ser para a glória de Deus. Mas alguém poderia dizer: ah, eu creio que a razão maior é para exercer o ministério na igreja. E é tão bom ouvir o pregador, ou ver os irmãos exercer as suas atividades, quando eles estão cheios do Espírito Santo. É tão instrutivo para a igreja quando aqueles que nos ensinam, nos guiam através do ensino, são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É muito gratificante. Mas outras pessoas poderiam dizer: olha, de acordo com o texto, o que vem a seguir, parece nos indicar que uma das necessidades maior do crente ser cheio do Espírito Santo é para viver a sua vida no lar. E eu creio assim. A gente tem falado algumas poucas coisas a respeito de família, e a gente percebe que o lar, há muita necessidade do crente ser cheio do Espírito Santo para viver de uma maneira digna, cristã, a sua vida no lar. O lar exige muito de nós. O lar é o lugar onde nós convivemos 24 horas por dia, 30 dias por mês, com as mesmas pessoas. O lar é onde o lugar que nós passamos a conhecer os defeitos uns dos outros. O lar é o lugar aonde nós nos tornamos cansados, estressados com a rotina das coisas. E é muito comum ouvir no lar dos crentes, nos nossos lares, palavras grosseiras, palavras pesadas, palavras que humilham uns aos outros. É muito comum observar que lá fora nós somos muito mais amorosos, muito mais delicados, muito mais educados do que no próprio lar. Com a esposa, com os filhos, ou com o esposo e com os filhos. No lar, muitas vezes, nós somos tão grosseiros uns com os outros. Então, há uma necessidade do crente encher-se do Espírito Santo, também para viver a sua vida no lar. Eu gosto de contar a minha experiência e certamente a experiência de outras pessoas. Porque quando a gente chega na casa dos outros e pede um copo de água, se a pessoa disser, não tem água gelada, irmão, a gente diz, não, mas pode ser do filtro ou até mesmo da torneira. E depois a gente diz obrigado com um sorriso. Mas dificilmente isso passa sem uma reclamação, uma acusação, uma palavra grosseira quando acontece no nosso lar. Na casa dos outros, quando a gente usa o banheiro, lava as mãos, vai procurar a toalha para enxugar, e ela não está lá. E a gente sai do banheiro batendo as mãos na calça, enxugando as mãos, feliz, agradece as pessoas e vai embora. Esse gesto no lar é diferente. Há reclamação, há acusação. Por que não está aqui essa toalha? Por que não está aqui esse papel? Por que não tem água nessa geladeira? Por que isso? Por que aquilo? Por que essas lâmpadas ficam acesas? Por que essa torneira fica pingando? E tudo isso acontece no lar de todo mundo. E o crente precisa ser cheio do Espírito Santo para viver a sua vida no lar com dignidade cristã, como crentes de verdade. Enchei-vos do Espírito Santo. Os versos a seguir vai dizer: mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. Só crente cheio do Espírito Santo consegue. Só uma mulher cristã, cheia do Espírito Santo, é capaz de submeter a um homem que ganha menos do que ela, que sabe menos do que ela, que é inferior em várias coisas. Só uma mulher cheia do Espírito Santo é capaz de ser submissa. Só um homem cheio do Espírito Santo é capaz de amar uma mulher insubmissa, grosseira, atrevida. E aí o Senhor diz: enchei-vos do Espírito para viver a vida no lar, também no lar. Se é para o trabalho, se é para o ministério, se é para enfrentar as lutas e as provas, é também para viver a vida no lar. Eu gosto de contar a minha experiência, porque lá na minha casa tem pé de romã e pé de acerola. E talvez eu estou almoçando e o menino bate no portão e ele dá vários gritos em seguida: sou argentino, e eu largo o prato, vou lá. Ele diz: me dá uma romã. Aí eu olho para a romã, que está verde, bato a mão na cabecinha dele: ó, filha, a romã está verde, mas quando ela madurar, eu te dou uma romã. E aí o menino vai embora. Só que o menino que estava longe pensa que aquele menino ganhou uma romã. E a hora que eu acabo de sentar, o outro grita: me dá uma romã. E eu vou lá e faço a mesma coisa com aquele. E depois desço a rampa, dizendo assim: e se fosse o meu filho, que me levantasse da mesa duas vezes, com vários gritos seguidos, se fosse o meu filho, seria diferente. Eu não bateria a mão na cabeça dele para dizer. É verdade, é verdade, é experiência. Agora, nessa carta, o apóstolo vai ensinar como ser cheio do Espírito Santo. Talvez existam várias ideias, né? Alguém pensa: olha, eu fui cheio do Espírito Santo porque eu participei de uma reunião, de um encontro, assim, assim. E lá nós oramos, nós cantamos, nós fizemos e acontecemos. E eu fui cheio do Espírito Santo. E nessa carta, o apóstolo ensina como o crente pode ser cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, o verso 17, ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E depois ele vai dizer, capítulo 5, verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios e sim como a sábios. Ele vai começar uma série de instruções que o crente é cheio do Espírito Santo na medida que ele vai substituindo práticas mundanas, práticas antigas, por práticas espirituais. Ele vai deixando aquelas e vai colocando essas no lugar. Não andeis como andam os gentios, andai prudentemente. Capítulo 4, verso 22, ele diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E o verso 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha, lança fora, abandona as coisas do velho homem, despoja disso, reveste das coisas do novo homem, criado segundo Deus, faz essa troca, abandona aquelas e coloca essas no lugar. Capítulo 5, ou capítulo 4, verso 25, ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixa a mentira. Deixa a mentira. Mas não basta. Passe a falar a verdade. Ela vai te custar um preço muito alto. Mas vale a pena? Vale a pena. Substitui isso. A mentira do velho homem deve ficar para trás. E a verdade do novo homem deve ser colocada no lugar. Verso 28, capítulo 4. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Furtava no passado. Para de furtar. E agora passe a trabalhar. Não somente para suprir as suas necessidades, mas pense também no seu próximo, nas necessidades do seu próximo. E trabalhe também pensando nisso, em acudir o necessitado. Eles estão em nossa volta, em nosso redor. E esse gesto contribui para o crente ser cheio do Espírito Santo. E honra a Deus, honra a Deus. Existe gente que acredita que é possível servir a Deus sem servir o próximo. Tem gente que acredita que é possível servir a Deus sem servir a igreja. É impossível. Servir a Deus é também servir os irmãos. Então ele vai dando essas instruções. Como o crente pode encher-se do Espírito Santo? Mas o nosso texto, ele dá muitas outras instruções. Ele dá instruções coletivas. E ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. O apóstolo está indicando que o nosso falar, que a nossa fala, contribui para sermos cheios do Espírito Santo. O crente deve ter cuidado com o que ele fala. Eu gosto muito de brincar e creio que brincadeira saudável não é pecado. Porque existem certas brincadeiras que não contribuem para o crente ser cheio do Espírito Santo. Porque nós temos que ter cuidado com a nossa fala, com o que nós estamos a falar com os nossos irmãos, lá no nosso lar, e especialmente lá no meio dos incrédulos, das pessoas que não conhecem a Deus. E nós temos esse instrumento extraordinário, a língua, para falar de uma maneira que eles vejam alguma diferença em nós. Mas o apóstolo também faz menção do cantar. O nosso cantar também é importante nesse sentido de nos encher com o Espírito Santo. Infelizmente, o cântico tem sido um instrumento que leva o crente a mentir, a fingir. E graças a Deus, pelo que os irmãos cantam aqui, mas a gente tem experiência de reuniões que a gente participa, que temos que manter o controle para não sair da linha. E eu li uma coisa de Otman Nee, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim que o pregador, se ele estiver na direção do Espírito, pode acontecer o que acontecer, ele vai continuar no seu serviço, na sua missão. Na minha cidade, os irmãos teve a desventura de ter uma reunião interrompida por um grupo que, quando o pregador foi pregar, eles gritaram tanto e que o irmão que estava na direção da reunião foi lá e bateu na mesa e mandou eles calar a boca. E aí que eles gritaram mesmo e acabou com a reunião. O pregador não foi capaz. E algumas semanas depois, a igreja estava reunida em outro lugar e chegou três homens de terno e gravata. Era em ar livre, na casa de uma irmã. Colocamos lâmpadas ali, juntamos o povo. E enquanto o pregador pregava, um daqueles homens começou a falar em outra língua. E ele mesmo falava, e ele mesmo interpretava. E a igreja ficou em pleno silêncio. E depois de uns 2 ou 3 minutos falando asneiras, que ele parou, o pregador voltou no mesmo ponto e continuou a pregar. Olhar um para o outro, virar as costas e for embora. Souberam da notícia que tinha acabado com uma reunião da igreja e foram lá acabar também com aquela. Mas então, o apóstolo está dizendo, olha, cuidado com o que canta. Canta hinos e cânticos espirituais. E cantem louvando de coração ao Senhor. Porque se cantar para o próprio louvor, não contribui nem com o Senhor para a sua glória e nem para que o crente seja cheio do Espírito Santo. Cuidado com o que cante. Corremos o risco de louvar a nós mesmos, mentir, fingir, falsificar a verdade das Escrituras. E depois ele disse, dando sempre graças, por tudo. É interessante essa exortação, é profunda essa exortação. Dar graças a Deus por tudo é coisa de gigante. E eu já tive depressão. E eu não fui capaz de dar graças a Deus. Eu fui capaz de fazer longas interrogações. Senhor, por quê? Por quê? Eu pude olhar para os meus filhos e pensar, eles vão mendigar o pão. E eu não fui capaz de dar graças a Deus por tudo. Contribui para o crente encher-se do Espírito Santo. Mesmo que ele ignore os motivos, ele crê que Deus é sábio, infalível, impossível de errar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E ele inclui nessa lista que para ser cheio do Espírito Santo deve dar graças a Deus em tudo. Certamente, quase todas as vezes que nós pregamos, falamos com alguém que passa por dificuldades, por indagações, questionamentos. Senhor, por quê? Por quê? E mesmo que a gente não saiba por quê, devemos agradecer. Como agradecer pela morte da Ana, com 16 anos de idade, cheio de vida? Muitas vezes nós falamos, a eternidade vai revelar, mas e se não revelar? Mas uma coisa nós sabemos, Deus é perfeito. E outra coisa, nós sabemos com certeza que viver uma vida de reclamação, de murmuração, falando de tudo e de todos, empobrece o cristão. Não é isso a vontade de Deus para o seu povo. Isso não honra a Deus, não convence o pecador que é bom ser crente, servir a Deus. Reclamar, difamar, murmurar, não contribui, mas dar graças a Deus contribui. Aceitar a vontade soberana, mesmo que eu não entenda, faz o crente encher-se do Espírito Santo. Então, hoje à tarde, se você passa por sofrimentos, não sabe por quê, confia em Deus, espera em Deus. Ele é capaz de transformar isso em bênção. Até hoje, eu não sei por que passei por depressão. Mas uma coisa sei. O bem que ela causou no meu crescimento espiritual. E eu gosto de contar aquela ilustração do amigo do rei, quando eu prego nesse texto, e é bem provável que todas as vezes que prego nesse texto eu conto essa ilustração, ou essa história, ou melhor. O rei tinha um amigo, e tudo que acontecia, que o rei ia contar para o amigo, ele dizia: olha, seu rei, não se importe com isso, tudo que Deus faz é bom. E um dia o rei teve um acidente e perdeu um dedo e foi contar para o amigo. E o amigo disse: olha, seu rei, tudo que Deus faz é bom. Não fica abatido por isso, tudo que Deus faz é bom. E o rei olhou para ele e disse: é, eu vou te dar uma lição para você aprender a dizer que tudo que Deus faz é bom, até quando a gente perde um dedo no acidente. Colocou o amigo na cadeia e deixou o amigo preso uns meses. E durante aqueles meses, ele deu saudade de visitar a floresta. E ele foi visitar a floresta. E ele encontrou os índios. E os índios cercaram o rei e pegaram o rei. E anunciaram para as outras tribos: nós vamos oferecer um grande sacrifício ao nosso Deus. Acenderam as fornalhas e chamaram o cacique para examinar a oferta. E o cacique veio e começou a examinar a oferta. E quando chegou na mão, faltava um dedo. E o cacique disse: olha, para oferecer o nosso Deus tem que ser perfeito. Pode mandar embora. Soltaram o rei. Foi pensativo para casa. Falou: vou mandar soltar meu amigo. Mandou soltar o amigo. O amigo veio na presença dele e eu disse: olha, você me desculpa, porque eu te deixei preso esses meses todos. E o amigo disse: ô rei, não precisa pedir desculpa. Tudo que Deus faz é bom. E o rei disse: mas como é que é isso? Te deixo preso, longe da sua família, vou te pedir desculpa, você disse que não precisa, porque tudo que Deus faz é bom. E ele disse: se eu estivesse solto, quem ia ver a floresta com o senhor? É claro que você. E se os índios nos pegam junto, quem seria oferecido em sacrifício? Tudo que Deus faz é bom. Se o crente puder entender isso, ele vai ser cheio do Espírito Santo. E finalmente, ele disse: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que tarefa! Que tarefa! Um dia eu tive um problema com um irmão, e quando eu percebi que tinha ferido o irmão, eu chamei o filho dele e o irmão dele e disse: eu preciso ir lá, eu quero que os irmãos vá lá comigo, eu preciso conversar com o irmão. E o filho do homem e o irmão do homem falou comigo assim: deixa o fulano para lá. Se ele quiser vir reunir, ele vem. Se ele não quiser, ele fique para lá. Porque era difícil suportar o homem. E eu disse: não, irmãos, não. Se o irmão está aborrecido comigo por alguma coisa, eu preciso falar com ele. Mas a verdade é que amar os bons é muito fácil. Amar as pessoas que nos amam é tão fácil. O capixaba costuma dizer: eu gosto do fulano de graça, de graça. Mora no meu coração sem pagar aluguel. Mas suportar aqueles que nos ferem, suportar aqueles que nos maltrata, nos humilha. Mas é exatamente isso que contribui para o crente ser cheio do Espírito Santo. Ele exercita a renúncia dos direitos. Ele exercita a humildade, o perdão. Ele transmite para quem estiver ao redor uma figura apagada do seu mestre. Ontem nós lembramos que enquanto ele foi crucificado, ele pediu perdão para os seus agressores. E não adianta cantar mais de Cristo ou mais semelhante a Jesus Cristo se o ódio, o rancor, a ira, a falta de perdão estiver grudada aqui dentro. Sujeitando-vos uns aos outros. Nós vamos terminar contando a história do porco-espinho no país de neve. Dizem que nos países de neve, época de muito frio, os porcos se ajuntam em manada e ali eles se aquecem. E quando aquele grupo lá do centro, lá do meio, está quentinho e o da beirada está quase congelado, eles trocam. Os da beirada vai para o centro e os quentinhos do centro vai lá para a beirada. E eles conseguem vencer meses de neve com essa prática. Mas o nome já diz tudo, é porco-espinho. De vez em quando, um daqueles porcos aborrece de tanto tomar espinhadas, espetadas, e eles abandonam o bando. Poucas horas depois, é achado congelado, morto. Talvez ao contar isso, você se lembre de alguém que está assim, congelado. E talvez você indaga: será por quê? E a resposta já está lá dentro. Ele não quis perdoar o fulano. Ele não suportou o ciclano. É por isso ele abandonou a igreja. Ele não nos perdoou. Ele não nos suportou. Ele não nos tolerou. Nós temos defeitos demais. Demais. Nós somos como os porco-espinho. Mas melhor do que morrer ou ficar congelado é suportar as espetadas uns dos outros e ser cheio do Espírito Santo e testemunhar daquele que fez A mesma coisa. Ou muito mais do que isso. Em nosso lugar e em nosso favor. Então, hoje à tarde, nós vamos deixar essa instrução. Enchei-vos do Espírito Santo. E o Senhor há de nos ajudar. Amém.